Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshat Chukat. Parshat Chukat sempre é próxima à data magna de Yud Bet Yud Gimel Tamuz, o dia 12 e 13 de Tamuz, que é a data da libertação do Friedrich Rebbe, o sogro do nosso Rebbe, o sexto Rebbe do Chabad, da sua prisão, aonde que ele foi encarcerado, torturado e profundamente ameaçado somente pelo fato de divulgar, ensinar e estruturar o judaísmo na Rússia. E existem várias histórias que o próprio Rebbe contou sobre esta época triste e difícil que ele passou na prisão. E algumas delas demonstram a coragem e a postura tão nobre que o Rebbe adotou naquela época. E uma das histórias é que assim que levaram o Rebbe para a prisão, o Rebbe fez uma decisão bem forte, que jamais que ele vai mostrar humildade e vai mostrar medo ou submissão. E ele decidiu que ele não vai pegar ordens nenhuma destas pessoas que lhe causaram tanta dor e agonia. E a decisão do Rebbe era não somente de não levar eles a sério sobre assuntos, respeito e Yirat Shamayim, serviço da Hashem, mas, em termos gerais, para não considerar estas pessoas como autoridade. E usando as palavras do Rebbe, ele considerou o governo russo e tudo que eles representaram naquele tempo, que Ayn ve'efes mamash, como inexistente e totalmente nulos. E esta decisão e atitude, o Rebbe não mudou, mesmo após que ele foi punido e castigado por não responder às perguntas que lhe fizeram. E o castigo era bem severo. Pegaram o Rebbe e trancaram ele no subsolo, que era cheio de lama e lixo. Não tinha onde se apoiar. E dentro desta lama, e também sobre as paredes, se encontraram ratos e vários outros insetos. E neste subsolo, o Rebbe ficou quase 24 horas. Mas mesmo após deste castigo e esta punição, a decisão do Rebbe não mudou. E considerou todos aqueles que lhe oprimiam como Ayn ve'efes mamash, como se fossem inexistentes e nulos. Naquela cadeia onde que o Rebbe estava preso, não tinha como distinguir entre dia e noite, já que na sua cela existia apenas uma pequena abertura que também estava tampada com a parede do lado. Por isso, a única maneira de descobrir a hora do dia era seguindo a ordem da prisão, que tudo tinha sua hora combinada e determinada. A partir deste processo, o Rebbe poderia descobrir quais que são as horas do dia. Na quinta-feira, que era Rosh Chodesh Tamuz, 11 horas antes do almoço, o Rebbe anotou, quando ele relatou essa história, que o costume dele era rezar prolongadamente na prisão. Entraram alguns policiais e ordenaram o Rebbe para se levantar. Policiais falaram na língua russa, mas o costume do Rebbe era para responder em Yiddish. E o Rebbe respondeu em Yiddish que ele não vai se levantar. A ordem na prisão era que quando o preso recebeu qualquer notícia, ele deveria receber a notícia quando ele está de pé. Isso era para despertar sentimentos de submissão nos presos e um respeito para as autoridades. Justo por este motivo, o Rebbe decidiu que não vai se levantar. Um dos policiais era um Yehudi, que ele entendeu bem a resposta do Rebbe em Yiddish. E eles falaram para o Rebbe, se o senhor não vai obedecer, nós vamos te bater. E o Rebbe respondeu, não, seja assim. E os policiais cumpriram a sua ameaça e bateram no Rebbe e saíram do quarto. Logo em seguida, entrou um segundo grupo. Entre eles se encontrou um Yehudi que se chamava Lulov. Ele era um daqueles que participaram do grupo que prenderam o Rebbe e também participou nos interrogatórios que o Rebbe sofreu. O Lulov era um descendente dos Hasidim e quando ele se dirigiu ao Rebbe, ele começou com a palavra Rebbe e falou, Rebbe, por que que o senhor está arrumando tanta dificuldade? Por que que você está entrando em discussões? Eles chegaram, os policiais chegaram para te dar uma boa notícia. Por isso, se eles estão te pedindo para se levantar, o senhor deve se levantar. O Rebbe nem lhe respondeu. E o Lula falou para o Rebbe, eles vão te bater de novo. E o Rebbe não lhe respondeu. E eles de novo bateram o Rebbe. e bateram-lhe de tal forma que o Rebbe sentiu dor para muito tempo. E eles também saíram. E entraram um terceiro grupo. E entre eles encontrou um Yehudi com nome Kavalov. E de novo mandaram o Rebbe para se levantar. E o Rebbe falou que não vai se levantar. E de novo bateram no Rebbe. E quem que bateu no Rebbe foi aquele Yehudi chamado Kavalov. Mas não lhe adiantou nada. O Rebbe continuou sentado. O Kavalov se perdeu e com muita raiva disse para o Rebbe, nós ainda vamos te ensinar. Mas o Rebbe lhe respondeu, depende quem vai ensinar o quê. Um grupo de policiais entraram depois e pediram para o Rebbe para ele entrar no escritório. E quando o Rebbe entrou no escritório, deram para ele a notícia, aquilo que o Lula já tinha mencionado, que vão deixar ele sair da prisão. E ele foi condenado a 3 anos de exílio na cidade de Kastramá. Quando o Rebbe se aproximou para a mesa onde que se encontrava a sua ficha, ele conseguiu observar uma linha que tinha sido riscada. Nesta linha estava escrito que o Rebbe foi condenado à morte, Deus nos livre. Mas quando o Rebbe contou essa história, ele apenas falou que ele viu uma linha riscada, ele não quis mencionar qual que foi o decreto. Depois, uma segunda linha, dizendo que o Rebbe foi condenado para 10 anos numa cidade do Solovki, que é na Sibéria. E do lado anotado Niet, que significa não. No fim, que era a última linha, 3 anos para Kastramá, exílio na cidade de Kastramá. Quando avisaram o Rebbe que ele terá que ficar 3 anos na cidade de Kastramá, o Rebbe perguntou com qual trem que eu vou viajar, e eles responderam com o trem que leva pessoas de governo ou pessoas ricas. E perguntaram para o Rebbe, você tem como pagar? O Rebbe falou, se o dinheiro que eu deixei no escritório quando foi preso e tiraram meu dinheiro não é suficiente, pode buscar o resto do dinheiro na minha casa. Em seguida, avisaram o Rebbe que eles concordam, mas 2 horas da tarde ele vai ser libertado da prisão e deixaram o Rebbe ficar 6 horas na sua casa e avisaram que à noite ele vai ter que pegar o trem para a cidade do Kastramá. Isso era uma quinta-feira. Logo o Rebbe perguntou, e qual que é a hora de chegada na cidade de Kastramá? Avisaram que isto vai ser no dia sagrado de Shabbat. E o Rebbe respondeu, Shabbat eu não vou viajar. E o Rebbe respondeu, Baruch Hashem, eu consegui. Shabbat eu não viajei. Fiquei na prisão até domingo, já que era quinta-feira. E domingo deixaram o Rebbe sair para algumas horas. E domingo à noite ele viajou para a cidade do Kastramá. E quando o Rebbe relatou a história, ele acrescentou que um grande hassid com o nome Rebbe Chol Dvorkin chegou na cidade do Kastramá antes do Rebbe. E nesses dias, antes da chegada do Rebbe, o Rebbe Chol já conseguiu juntar crianças e construiu um cheder, uma escola para meninos religiosos. E também viu para consertar um mikve para o Rebbe poder usar na cidade do Kastramá. Ou seja, para aqueles atos por quais o Rebbe foi preso e condenado, Deus nos livre, para morrer. E através do Nissim, grandes milagres, conseguiu modificar aquele decreto de morte para 3 anos do Kastramá. Já antes dele chegar na cidade do Kastramá, um hassid, que era o seu emissário, foi lá para continuar e concretizar o seu trabalho sagrado. E esta história que acabamos de ouvir, e o comportamento do Rebbe, merece uma explicação. Através de não aceitar as diretrizes dos russos e o decreto dele viajar logo para a cidade do Kastramá, o Rebbe se colocou num perigo grande e numa ameaça eminente. Ou seja, já que inicialmente o Rebbe viu que foi decretado contra ele a pena de morte e somente através de grandes milagres, isto foi modificado para 3 anos no exílio. O mero fato de continuar mais alguns dias na prisão, onde que eles eram rígidos e dominadores, e mais ainda, sabendo a raiva e o rancor que eles tinham contra o Rebbe, acrescentando também mais um motivo, a recusa do Rebbe de não viajar na quinta-feira, o perigo era grande demais. Por outro lado, saindo da prisão numa quinta-feira, a profanação e desrespeito para Shabbat jamais ia acontecer no dia de quinta-feira. E acontecer depois. Além disto, é uma dúvida e várias outras dúvidas. Será que ele ia, de fato, transgredir o dia do Shabbat, que talvez poderia, antes do Shabbat, já durante a viagem, encontrar maneiras onde que o Rebbe poderia descer do trem e esperar até depois do Shabbat? E mesmo se isso ia se tornar impossível. O fato de alguém permanecer num trem, se ele iniciou antes do Shabbat, é apenas uma transgressão de Rabanan, rabínica e não bíblica. E será que valeu a pena o Rebbe correr todo esse risco, e mais ainda, colocar todo o seu trabalho sagrado no risco, em vez dele sair logo da prisão e depois procurar maneiras como não precisar viajar no Shabbat? Mas devemos saber que o Messirut Nefesh, o alto sacrifício do Rebbe, não era apenas sobre assuntos que é obrigatório pela Torá entregar a nossa vida, mas também sobre assuntos que a Rishut Biyado cabe a cada de nós decidir, e quando queremos, podemos. Conforme já foi explicado em outros lugares de Hassidut, que o Messirut Nefesh do Rebbe, alto sacrifício do Rebbe, era sobre assuntos que vários outros Chachamim, vários outros sábios do nosso povo acharam que não se deve entregar a vida naquelas situações, ou colocar ela em risco sob aquelas condições. Mas esta explicação poderia ser aplicada sob a conduta geral do Rebbe. Já que o Rebbe se encontrou num país que ameaçou a existência geral dos Yehudim, o Rebbe tinha que tomar todas as providências Shelo Yichbe Ner Yisrael Chas V'Shalom, para não se apagar a vela do nosso povo, Deus nos livre. Sabendo a sua responsabilidade e a sua missão como Nasi Israel, como líder do nosso povo, que tem que se preocupar com todo o nosso povo, o Rebbe não levou em consideração nenhuma conta e nenhuma limitação. Mas isto não responde ao nosso assunto. O conceito é a questão do Shabbat não era algo importante para o Tzibur, para o grande público. Era apenas um assunto individual do Rebbe. Se ele deve viajar no Shabbat, se ele deve correr o risco e talvez viajar no Shabbat, ou ele deve permanecer na prisão. Será que valeu a pena o Rebbe colocar a sua vida pessoal, como também todo o seu trabalho, em risco? E a resposta é fundamental para cada de nós entender. A questão não era apenas se o Rebbe deve entregar sua vida para mostrar a santidade do Shabbat, ou ele deve não correr este risco. A pergunta-chave naquele momento era Kiddush Hashem ou Chilul Hashem, santificar o nome de Deus ou profanar o nome de Deus. O objetivo daqueles que prenderam o Rebbe não era um assunto pessoal contra o Rebbe, mas era direcionado para desestruturar todo o trabalho do Rebbe, que se colocou como objetivo fortalecer Yahadut, Yiddishkeit, judaísmo por toda a Rússia. Se o Rebbe ia aceitar o pedido e a ordem deles para viajar no Shabbat, eles iam se sentir vitoriosos. Eles conseguiram que o Rebbe viajasse no Shabbat. Isso poderia desencadear mais e mais medidas. Todos aqueles que iam ouvir da concordância do Rebbe, isso poderia ser considerado como fracasso e submissão do Rebbe para eles, algo que o Rebbe decidiu que nunca vai aceitar. A Kedushá, a santidade, tem que vencer em todos os sentidos. E quando se trata sobre Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus, e Deus nos livre Chilul Hashem, profanar o nome de Deus, não é mais importante se o assunto é um assunto severo, bíblico ou apenas rabínico, devemos ver o que está em questão. Se é Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem, não tem limites e não tem fronteiras. E com isto entendemos o comportamento geral do Rebbe naquela época de não querer mostrar submissão e medo nenhum perante eles. E este assunto é bem ligado com a nossa parasha. Em nossa parasha, a Torá nos relata que Moshe e Aaron foram punidos para não entrar na Terra Santa junto com o resto do Bnei Israel, já que eles não conversaram com a pedra e bateram na pedra. E este assunto merece uma explicação. Será que este pecado de não conversar com a pedra, mas bater na pedra para sair a água, para extrair a água, era tão severo que a punição era tão grande para não ter o mérito de entrar na Terra Santa? A Torá já mencionou vários outros assuntos ligados com Moshe Rabbeinu, sobre quais ele foi castigado, mas nunca com um castigo tão severo que nem esta vez. E esta mudança de bater na pedra em vez de falar numa pedra aparentemente não é tão séria. Mas o próprio versículo diz o motivo. Era o momento de Kiddush Hashem, de santificar e glorificar o nome de Hashem. E infelizmente, Moshe Rabbeinu não aproveitou a oportunidade. Por isso diz o Rashi que este pecado é mais severo até aquilo que Moshe Rabbeinu falou explicitamente para Hashem, dizendo, Hatsonu bakai shachet lam, será que é possível encontrar gado e rebanho para eles no deserto? Apesar que estas palavras não foram palavras corretas e coerentes para falar para Hashem, que é Kol Yachol, todo poderoso, e não existe impedimentos e obstáculos diante de Hashem. Diz o Rashi, aquelas palavras Moshe Rabbeinu falou em particular, escondido. Por isto é totalmente diferente. Mas nesta oportunidade, quando Moshe Rabbeinu bateu na pedra, era na frente e diante de todo o nosso povo. Aqui já foi um assunto de não aproveitar um Kiddush Hashem, um momento de santificar e glorificar o nome de Hashem. E para entender esse assunto melhor, é bom lembrar as palavras do Rashi. Quando ele fala sobre a falha de Moshe Rabbeinu, explica o Rashi que Hashem reclamou, se tivesse vocês falado com a rocha ia atender e soltar água. Isto ia me santificar. Que todos iam falar, olha essa rocha, que não fala e não escuta, e não precisa de parnassá de sustento, e mesmo assim cumpre a vontade de Hashem, nós com certeza que falamos e ouvimos, e dependemos sempre para Hashem nos dar sustento, com certeza que devemos ouvir. Foi uma oportunidade que foi perdida. E de tudo que nós falamos, aprendemos a importância de Kiddush Hashem santificar o nome de Hashem. Cada de nós deve se sentir como emissário de Hashem para divulgar e difundir a presença de Hashem em nosso mundo. Tudo é uma oportunidade para demonstrar a ligação e a conexão que Hashem tem com cada de nós individualmente e com tudo que acontece conosco. Jamais que devemos deixar oportunidades serem perdidas. Devemos enxergar a nossa vida como uma combinação de oportunidades. Cada evento e cada momento em nossa vida é mais uma oportunidade para santificar o nome de Hashem. Temos toda a possibilidade e poder de conectar o nosso mundo para se tornar um mundo melhor, um mundo onde que a presença de Hashem seja repleta e revelada para todos nós, que isso logo apressará a vinda de Mashiach logo em breve em nossos dias.